Ah, obrigado por me ativar, mestre. Qual universo simulado gostaria de conhecer hoje?
Deixa eu ver. Vamos nesse daqui que tem um esquema de pirâmide com podcast. Parece bem legal.
Ótima escolha. Iniciando simulação em 3, 2, 1.
Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e a verdade eu já descobri, é muito bom ser um zumbi.
Aqui é o Luiz e o que eu faço quando eu tô triste?
Fala pessoal, aqui é o Ronaldo e eu tô bem, eu tô saudável, eu tô vivo, eu não morri e o Renato não substituiu eu por outra pessoa.
Gente, aqui é o Tominhas e eu não fui capturado, não fui torturado, o Renato me trata muito bem e não tem ninguém apontando uma arma pra mim agora.
Mas vocês dois, hein, vou te contar um negócio, cheio de graça.
Eu falei que você pediu...
E eu não voltei pro podcast só porque eu concordei de participar da pirâmide do Renato.
Alternativa de pirâmide.
É o nosso querido Tutankhamon.
Não é pirâmide, né? É um funil multifluxo invertido.
Ai, ai.
Renato, você pode pedir pro cara parar de apontar arma pra mim, por favor? Não, quer dizer, o cara que não está apontando arma pra mim, pra ele apontar essa arma não existente pra outro lugar, por favor.
Eu sabia que isso ia acontecer. É isso aí, pessoal. O papo de hoje, nós vamos falar sobre esse mundo psicodélico e maluco que é Midnight Gospel. Midnight Gospel é uma série que conta a história do Clancy, né? Um rapaz que pediu um dinheiro emprestado pra irmã, comprou um projetor, um simulador de mundos.
Acabei de cair. Calma aí.
O que aconteceu?
Vocês escutaram? Eu caí da minha cadeira.
balançou aqui pra mim.
Ai, só bati a canela, né?
Cara, eu senti que o tempo tinha dado uma atrasadinha. Eu senti que houve uma desaceleração na rotação da Terra.
Eu acho que meio que fudeu agora então, porque como o Tominhas caiu de noite, a Terra tá mais próxima do Sol. Amanhã ele tem que cair de dia pra equilibrar de novo.
Só dá um pulo, não precisa cair.
Vai ter que cair pro outro lado da cadeira.
Caralho, o Tominhas tá fudendo a China, né, mano?
Eles fuderam a gente, ó, tá vingança.
Se vocês acreditarem no efeito borboleta, espere que daqui a pouco vai chegar um tsunami.
Tá bem que vocês não escutaram.
Então, Midnight Gospel conta a história de Clancy, né? Que é um rapaz que pegou um dinheiro emprestado da irmã, comprou um simulador de realidades.
Falta de pornografia.
Não, é onde ele viaja por várias realidades diferentes pra entrevistar pessoas pro Spacecast dele. Essa série, ela tem uma origem bem peculiar, porque um animador de Hora de Aventura curtia pra caramba um podcast. Ele entrou em contato com esse cara desse podcast e falou assim, cara, vamos fazer um programa do seu podcast, vamos fazer um desenho do seu podcast.
Tá, vamos só falar os nomes. É o Pendleton Ward, que é o criador da Hora da Aventura.
Uhum.
Ele entrou em contato com o Duncan Trussell. E o Duncan Trussell tinha o podcast, que é o Duncan Trussell Family Hour.
Ele entrevistava pessoas sobre assuntos bem variados, na real. Ele fala muito sobre a vida, ponto de vista das pessoas sobre um assunto. É um programa de entrevistas bem básico, né? Só que ele acaba dando voz pra pessoas que, como posso dizer, que são meio excepcionais em algumas áreas que não são muito comuns, né?
Então, assim, eu tava escutando o podcast dele, né, por conta do nosso programa de hoje. Pelo que eu vi os temas, a maior parte é sobre meditação. Tipo assim, é coisas mais esotéricas, muitos assuntos que eles entram. E é até difícil, assim, de acompanhar o desenrolar do que eles estão falando e tal. Mas quando eu assisti o Midnight Gospel, ajudou a meio que entender o assunto. Por mais que, como você falou, assim, que é um desenho bem maluco, né? O que acontece no fundo e tal. Mas casa bem com o que tá sendo dito, né? E eu não assisti, vocês assistiram em português, né? A dublagem não sei se foi tão fiel quanto o original, mas era muito legal a conversa deles, né? Ficava mais fluida com o desenho. Ainda mais com esses assuntos, assim, que eu entendo pouco, né? Que eles falam sobre meditação, sobre várias coisas, tipo, o que mais?
Outros planos.
Legalização de drogas.
Isso. A primeira, assim, que é sobre as drogas, eu acho.
Feitiçaria.
Isso, assim, foi mais mais pé no chão, né? Só que as outras, assim, foi bem mais doido, assim, os assuntos, né?
O primeiro é sobre literalização, o primeiro episódio. O segundo é sobre o luto. O terceiro é sobre magia. O quarto é sobre perdão. O quinto é sobre erros em geral, mas mais focado em aceitação e essas coisas. O sexto... Ah, o sexto não lembro.
O sexto eu acho que era a meditação, não era? Que ele tava com raiva.
É, a meditação. Ele tava com raiva, isso. Meditação, toda calma. O sétimo é aceitação da morte. E o oito é... Acho que depressão, né? Aceitação, depressão, algo mais nesse
que o oito, ele é o mais peculiar... O mais incrível de todos. Não, vamos falar do 8 depois. Deixa depois a gente fala sobre ele.
Todos os episódios, eles têm esses temas, só que eles não agregam muita coisa pra história. Ele tem um comecinho e um finzinho que é focado no personagem, mas todo o meio do episódio, o desenvolvimento, é o podcast, é o programa dele, né?
Não, mas se liga, Luiz, eu acho que você tá 50% certo nisso. O que eles falam não tem nada a ver com a história. Nada, nada mesmo. Só que o que você tá vendo, o que você tá assistindo, é o desenrolar daquela história. Os personagens estão interagindo, estão vivenciando alguma coisa, ou estão numa missão que tem total embasamento na narrativa visual que a animação te entrega. Aí, por exemplo, pra começar aqui falar do primeiro episódio, que ele vai pra um mundo onde tá tendo um apocalipse zumbi. E quando ele chega lá, tá tendo um apocalipse zumbi e um protesto de legalização da maconha.
Porque é em completa noção, né? Você tá quase morrendo por conta de uma invasão zumbi, né? E aí você vai pra frente da Casa Branca pra brigar a favor da legalização das drogas, né?
É prioridade. Prioridades, né, Ronaldo? Peraí.
Prioridades.
É sem nada a perder mesmo, né?
Se o mundo já tá indo pro caralho, por que não ir doidão, né, mano? E a narrativa visual conta toda aquela história deles se aventurando naquele mundo diferente, né? O Clancy e o homem de óculos. Só que eles estão falando sobre legalização da maconha, o que não tem... nada a ver com o que vai acontecer dali em diante, né?
Não só isso, né? Eles falam sobre drogas em geral, né? Sim. Como, que nem eu achei legal ele falando assim, que a droga só é perigosa no contexto que você usa, né?
Uhum.
Você pode usar uma droga assim, não acontecer nada e não fazer alguma coisa assim, quase morrer, entendeu?
Sim, ele fala também que é muito mais comum as pessoas que usam, tomam remédios pra dormir, pra estresse, essas coisas, é como elas não têm uma cura desse problema, porque só o medicamento em si, ele não faz, ele não melhora, porque você tem que ter outros suportes, né? Como ir num psicólogo, por exemplo, essas pessoas, elas acabam desenvolvendo muito mais problemas com ansiedade, com transtorno do sono, essas coisas, do que realmente ter uma vida saudável. E você empurrar pra pessoa, tipo, um comprimido cheio de substâncias, porque aquilo é legalizado, e você impedir que ela utilize de algo que é muito mais leve, mas tem um efeito parecido só porque é taxado como uma droga, é errado. É algo que não é viável se você olhar de uma forma lógica, tá ligado?
E uma coisa, não sei se a gente explicou aqui, mas os episódios, eles são tirados, né? Muitos dos diálogos são tirados do próprio podcast do Duncan Trussell, né?
Uhum.
Nesse episódio, no caso, ele tava entrevistando o Dr. Drew Pinsky, não sei se eu pronunciei certo. Que ele é especialista nisso daí, né? No tratamento de pessoas que...
Tem dor, né?
É, não, que abusam de drogas e tal.
Nos Estados Unidos eles têm um problema lá, porque os analgésicos que a gente toma aqui são diferentes dos de lá. Eu não entendo tanto assim de química pra dizer exatamente qual que é a diferença.
Farmacologia, no caso.
É. Química também, porra, Thomas.
Não, mas no caso das drogas, da farmacologia.
Farmacologia.
Tá, desculpa. Eu não entendo tanto de farmacologia. Desculpa, pessoal de farmácia aí do Brasil. Mas eu não entendo tanto de farmácia pra dizer qual que é esse problema, nem sei quais são as substâncias. Eu sei que lá eles têm uns analgésicos que são meio, deixam as pessoas meio viciadas. Né? Tanto que muitas séries e animações zoeiras dos Estados Unidos fazem uma brincadeirinha de uma galera pegando uma caixinha laranja com tampinha branca e tomando uns negocinhos pra ficar doidão, que é que a galera abusa de remédios que são mais fáceis de se obter do que drogas.
É que nem fala no próprio episódio. O problema desses remédios é que são opioides, né? Aí como são remédios que eles não atacam diretamente o problema, na verdade são remédios que inibem os impulsos elétricos no cérebro, né? Então você continua tendo o problema, mas você deixa de sentir o problema. E isso causa uma dependência muito grande na pessoa, porque a pessoa ela não deixa de ter o problema, ela só deixa de sentir. E aí é por isso que nesse episódio o homem do óculos, ele fala sobre eu sei que existem estudos que mostram que, por exemplo, com a legalização da maconha, tem a redução de até 30% do uso de opioides, né, na população, que aí esse seria um ponto positivo. E aí é nisso que ele fala, né? Lá nos Estados Unidos existe esse um problema muito sério por conta da cultura de opioides, né? É uma, como é que posso dizer? Não é que lá é mais aceito, porque lá existe um controle farmacêutico que nem aqui no Brasil, só que lá é porque é mais difundido culturalmente, né? Aqui a gente não tem tanto contato, assim, pra saber sobre os opioides, né? E lá é uma coisa meio que jogada, assim, todo mundo sabe sobre a existência deles, né?
Brasil, por exemplo, um problema muito grande entre população de classe média para baixo, a polifarmácia, que é o consumo excessivo de remédios sem a necessidade daquilo. Isso é um conceito muito usado, tanto que eu pedi na faculdade muitas vezes que tem que, né, indicar, falar para o pessoal não tomar remédio, porque às vezes eu tomo muito anti-inflamatório, por exemplo, e quando descobri que precisa de uma inflamação, que a inflamação é uma ação normal do corpo para sua melhora, você vai lá e quebra a inflamação porque você toma um remédio porque você não quer ter aquilo. E a inflamação, não necessariamente ela é ruim, ela é só um sintoma de alguma coisa que você está tendo. Ah, machuquei, bati o braço, vai inflamar o local, vai ficar vermelho, porque tem que sangue pelo lugar para sarar. E o pessoal não pode dar uma canelada na mesa que quer passar pomada, todas essas coisas, porque acha que a inflamação é algo ruim, né? O sintoma em si, ele nunca é ruim. O sintoma, na grande maioria das vezes, ele é o corpo tentando sarar, né? Da
doença. É o processo da cura, né? Tanto que o Covid, por exemplo, que a gente tá tendo agora, a única vacina que a gente tem mesmo é o do próprio corpo, né?
O Midnight Gospel, ele gosta de trazer esses pontos de vista não tão populares de uma forma embasada, de uma forma mais sã, né, do que só aquele medo que as pessoas têm de algumas coisas. Ele trata muito também sobre o autoconhecimento, né? Muitos dos temas que ele traz são questões de espiritualidade. Se você escuta esse podcast, você fica se perguntando, tipo, ah, não faz sentido essas coisas de essas maluquices que eles estão falando. Talvez algumas coisas de meditação não sejam pra você e tudo mais.
Aquilo ali, por exemplo, no meu caso, eu não faço meditação nessas coisas, só que muitas coisas que eles estão falando, eu agreguei à minha vida, né?
Se confrontar os medos, ter pensamento positivo, são virtudes, né, que você tem que trabalhar nelas, elas não nascem com você. Eu acho que ele traz muito essas questões, assim, na mesa, sabe? De maneira aberta e de maneira tranquila. É até legal que o Clancy, ele faz umas perguntas pro convidado que são coisas de senso comum. E a pessoa traz uma visão dela que às vezes é uma visão até um pouco marginalizada. No episódio sobre empatia, ele trata muito essa questão de você ajudar os outros, de começar você mesmo um movimento começar pequeno e pensar em ajudar os outros e fazer esse tipo de coisa, que são coisas fundamentais, são coisas que a sociedade precisa disso, sabe? É o ponto mais positivo da série, do meu ponto de vista. O criador do Hora de Aventura, por exemplo, muitas vezes ele traz algumas mensagens dentro do Hora de Aventura que são meio subliminares, muito maquiadas, muito alegóricas, para conseguir passar isso para um programa infantil. Nós, como adultos, acabamos tendo aquela interpretação. Só que nem sempre é bom você interpretar. É legal também você ter a mensagem direta. E eles trazerem os diálogos completamente não, mas, tipo assim, acho que 75% dos diálogos, quando ele começa um Spacecast dele, são os diálogos que ele teve com as pessoas, tendo algumas adaptações para entrar no contexto da série. E ter isso de forma aberta, de forma clara, assim, é muito construtivo para as mensagens que ele quis dar evidência, né? Porque o programa não tem só 8 episódios, o podcast do cara, ele escolheu a dedo, sabe?
Uma coisa interessante da animação é que, só pra vocês notarem, o conteúdo das conversas que são tratadas nos episódios é tão rico, mas tão rico que a gente não tá conseguindo falar do desenho sem a gente ficar debatendo sobre trechos do que foi conversado. Vocês perceberam?
Totalmente.
Não tem como, a gente não consegue avaliar o desenho em si sem falar da discussão e da entrevista que teve dentro do episódio, né?
Sim, sim.
A gente tá aqui, desde o início do episódio, tentando falar sobre o desenho em si, mas eu tenho quase certeza que a gente ainda não conseguiu dar um panorama geral, assim, sabe? Porque realmente, cada episódio dá muito o que debater.
Totalmente.
Realmente, eu recomendo quem ainda não assistiu, se tiver a oportunidade de assistir ou com o namorado, a namorada do lado, ou com algum amigo, assiste, porque você vai ficar com muita vontade de conversar e muita vontade de debater durante o desenho, e aí você vai acabar pausando pra conversar sobre, pra dar a sua opinião também.
Ah, voltando um pouquinho na parte espiritual, né, fala de meditação e tudo mais. Ele até explica que ele, eu faço um tipo de meditação que eu foco um pouco mais no meu corpo e tudo mais.
Mindfulness.
Pra quem é cético que nem eu, por exemplo, eu não creio muito nessa parte espiritual. Só que esse conceito de você prestar atenção de como você tá se sentindo, de como você tá posicionado, essas coisas, é muito usado na minha área de atuação, que é fisioterapia, para paciente que tem problemas mentais, né? Teve algum tipo de lesão, algum tipo de doença que prejudicou a sensação do corpo, essas coisas. Tipo, a propriocepção em geral do paciente. E a pessoa, ela tem uma noção boa do próprio corpo, tanto de como ele tá, se tá saudável ou não, se tá bem ou não, se tá bem posicionado ou não. É muito bom para a saúde em geral da pessoa. E são coisas que o pessoal, tipo, vincula tanto para a parte religiosa da coisa, que não acha que nem viável nem tentar, muitas vezes, tá ligado? E eles dão uma visão muito boa, um foco muito bom nisso, que como se fosse uma coisa comum, você pode fazer, mano, no dia a dia, num fim de semana, quando você tá livre, sem fazer nada, tá ligado? É uma experiência pra acalmar um pouco mais, né? Atualmente, por exemplo, tá todo mundo explodindo de estresse, porque não pode sair de casa pra não fazer, pra fazer alguma coisa diferente, trocar um pouco os ares. É uma coisa que é muito viável, tá ligado? Só que a imagem é tão vinculada com algo religioso, e no Brasil nós temos, infelizmente, um forte controle disso, né? Qualquer coisa que seja relacionada a outra religião que não a principal do país é meio que jogado de escanteio ou marginalizado, o pessoal não dá tanta atenção. E eles falam com tanto gosto no Midnight Gospel, deve dar até uma vontade de tentar, de experimentar.
Porque assim, aqui no Brasil eu não sei tanto, né? Mas nos Estados Unidos é muito mais comum essa cultura da meditação e de tudo mais, né? Acho que aqui ficou mais pra aquele gente mais, pessoal mais rico, né?
Nossa, mas eu acho que lá é a mesma coisa que aqui.
Não, assim, ele bate, só que lá é mais enraizado, vamos dizer assim, entendeu?
Aonde, Thomas?
Você já viu várias pessoas falando sobre isso daí?
Estados Unidos, conhecido por tolerância religiosa, tolerância cultural, velho, forte.
Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos existe uma diversidade um pouco maior, mas também existe os extremismos, né? Ao mesmo tempo que existe, que nem o Renato falou, que existe os rednecks, assim, generalizando. Existem culturas de supremacia branca que não deixam outras culturas florescerem, ou tentam subjugar outras culturas. Também existem, por exemplo, aqueles cultos, né, de pessoas que ficam ensimesmadas ali dentro de uma fazenda, por exemplo, ou dentro de uma comunidade, e aí cria a própria cultura, uma própria religião e tudo mais. Isso realmente, lá existe mais casos do que aqui no Brasil. Aqui é basicamente, se você não é cristão, então você não é brasileiro e muito provavelmente você vai ser ultrajado em algum momento.
Eu acho que é assim, a gente tem uma pluralidade talvez até maior do que os Estados Unidos nessa questão. É óbvio que essas pluralidades, elas não são maioria. E eu acho que a gente não pode falar, tipo, os Estados Unidos é um lugar muito plural, que a gente faz aquilo, porque a gente não tem conhecimento de caso. Nenhum de nós aqui já saiu desse país, entendeu? É muito mais normal se falar que essas práticas de meditação são mais comuns em alguns países que tenham uma quantidade mais significativa de pessoas, que têm uma crença religiosa que meio que estimula os seus praticantes a meditar, o shintoísmo, o budismo, eu não sei qual que é a religião dos hindus, é hinduísmo mesmo, mas enfim, do que a gente fala que os Estados Unidos é isso, sabe?
Não, eu não falei que lá é mais, entendeu? Mas, por exemplo, em estados, por exemplo, na Califórnia, tem muito budista lá, eu acredito que lá tem mais que aqui, entendeu?
O desenho é tão rico que não tem como a gente falar do desenho sem falar das entrevistas, cara. Realmente dá muita vontade de você se agarrar aos temas que estão sendo falados.
A entrevista, ela tem um tema, né, muito bom e é muito bem tratado. Se você reparar, tipo, no episódio em si, não só aquela história sendo contada, tem toda uma metáfora ali acontecendo por trás, tá ligado? Tanto que no segundo episódio, ele vai no planeta dos palhacinhos.
É o segundo?
É o segundo.
Ele tem um começo pra mim que ele me quebrou de uma maneira maravilhosa, que os palhacinhos estão brincando, eles devoram ali. Eita, pode. Que isso também é muito bom, ele tem um humor muito bem colocado em momento certo, sem quebrar, tipo, a ideia do episódio inteiro, ele é perfeito nisso. Mas, por exemplo, posso estar errado, posso ter, né, olhado com tanta vontade de achar alguma coisa que eu achei e não tem nada a ver, mas se pegar o episódio, ele pega o entrevistado dele, que ele ficou ali preso, né, por um acidente, pega bonitinho o episódio, eles são tirados da natureza, são processados pela sociedade que ali tem, e eles fazem parte de todos os locais daquela sociedade, eles passam na televisão, passam nas ruas, e aí acontece, né, toda uma treta ali, é como se fosse uma metáfora pra eles, tiraram eles da natureza, tipo, que são seres inteligentes, seres da natureza, do ponto natural deles, processaram eles, tipo, como se fossem alimentos, né, e empurraram pela sociedade, pelo sistema deles.
Eles são venerados, né, dentro da sociedade.
Pode ser, né, é uma grande coincidência, provavelmente, tenho certeza que não foi de propósito.
Eu não acho que é, Luiz, não acho. Pelo background desses caras, eles não iam fazer nada por um acaso, tudo pensado. Pensado assim, não numa maneira mega planejada, pode ser que seja um conjunto gigante de metáforas malucas que eles juntaram numa maçaroca e numa timeline e entregaram, entendeu? Mas eu acho que tudo que você consegue absorver do visual também faz sentido, né? Teve um vídeo do Meteoro Brasil, foi por onde eu conheci essa animação, que eles falam que tem duas maneiras de você assistir o Midnight Gospel, né? Que é você prestar atenção no diálogo e depois você prestar atenção no que acontece. Porque o que acontece em tela, na animação, também conta uma história. E é uma outra história que pode ou não ter intersecções com o que tá acontecendo nas falas, né? Normalmente tem, tipo, algumas pontas onde eles são sincronizados, mas a narrativa total normalmente tá bem desconexa disso, né? Analisando essa parte visual do Midnight Gospel, eu consegui ver no Clancy uma pessoa que tá meio que perdida na vida, que é uma pessoa que não encontrou o lugar dela e tá tentando se encaixar, sabe? É até engraçado que tem uma coisa que acontece no decorrer das viagens dele, que ele procura um par de sapatos. O Clancy, ele é uma pessoa que sempre tá andando descalça. E quando ele vai pra outro mundo, ele procura um par de sapatos e calça. Eu acho que isso é um simbolismo muito forte pra uma pessoa que não sabe o que quer, que ainda tá experimentando, a pessoa tá descalça e ela tá escolhendo o que ela vai calçar, sabe?
Eu tive uma outra interpretação disso aí. Eu acho que, na verdade, é uma metáfora pra um ditado em inglês, né? Que é quando a gente fala assim, porque equivalente assim, quando a gente fala estar na pele da outra pessoa, em inglês é tipo, acho que é calçar os sapatos dessa pessoa. Então ele chega no mundo descalço, aí conforme ele vai conversando com a pessoa daquele mundo, no meio do episódio que aí ele começa a realmente interagir e aí tá entendendo exatamente o que o entrevistado tá falando, ele vai lá e calça um sapato.
Então, eu também tive essa sensação de que ele tava querendo se botar nos pés dos outros, mas eu digo isso dele tá querendo encontrar alguma coisa, com as mensagens que a irmã dele manda pra ele, com ele tá buscando sempre um calçado e não usar calçado, sabe? É uma pessoa que sempre tá buscando sapatos, mas ele não veste nada, ele não tem nada pra si. Ele tem uma mente muito aberta, assim, sabe? E também tem uma pequena relação com o último episódio. Mas eu acho que no último episódio, corrija-me se eu estiver errado, agora eu fiquei confuso, não lembro, mas se eu não me engano, no último ele não pega nenhum calçado, né, Luiz Tominhas?
Mas é porque no último ele já tá no lugar dele, tá ligado? Ele não tem que se colocar no lugar de outra pessoa, ele já tá ali sendo, né, no meio que ele gostaria de estar e tudo mais.
É porque o 6, o 7 e o 8, eles têm uma narrativa, né? Onde ele começa com um problema, aí tem um meio que um desenvolvimento desse problema, e aí tem uma solução pra esse problema, né?
Na verdade, no 8, até falar que ele já perde todos os sapatos que ele guardou, né? Coleção dele.
Perde tudo, né, na real.
O episódio que ele vai lá pro planeta dos palhacinhos, né, que aí depois ele vira uma espécie de processado, né, que é obrigado, que é empurrado a passar pelo sistema do planeta, né, ele usa um sapato dentro de um sapato, né.
Verdade, usa uma meiazinha,
ele usa,
né?
Dois sapatos. E curiosamente também é um dos únicos episódios que ele vai ele começa a conversar com um entrevistado e aí mais tarde já vem várias outras pessoas participando da conversa.
Ele é um processado, é um sapato só gigante, o que ele usa, quatro sapatos. É o quarto, que é o do perdão. Pega os sapatos do primeiro cara que ameaçou ele, depois pega os sapatos do último cara que ameaçou ele.
É verdade.
Que ele comenta, é dois pares, dois pés. Aí ele fica todo felizinho com isso. Os episódios, eles têm o comecinho e o finzinho, tipo, focados na história do personagem, e o podcast em si não tem nada diferente. E aí, o último episódio é o único que ele é inteiro sobre o personagem, que ele tá ali. Porque todas as conversas que ele tem, todos os podcasts que ele tem, ele tá realmente entrevistando alguém. Parece uma conversa, às vezes, que ele dá o ponto dele, só que ele entrevistando alguém. Quem tem a fala principal é o entrevistado. E no último ele tá conversando, como se fosse uma terapia pra ele.
Uhum.
Que ele conversa, ele pergunta o que a pessoa acha que ele tá entrevistando, e vai nessa troca de informações, que você vê que o personagem, ele vai mudando durante o episódio inteiro. O John falou que ele tem pequenos pedacinhos que contam sobre ele, né? Que são as mensagens da irmã, essas coisas. Você vê que ele é um cara que ele não tá legal. Tá com um trauma meio que recente pra ele ali. Não conseguiu superar algo ainda. Ele comenta que já abusou de drogas, que tentou ir pro lado de meditação, que ele tá buscando alguma coisa que faça ele se sentir bem, que faça ele se encontrar e melhorar a situação dele, né? O jeito que ele se sente. E você vê, tipo, que mesmo assim, tipo, mesmo nessa pegada toda dele tá meio mal com isso e tudo mais, ele tá super pra cima, os 8 episódios. Ele nunca tá, tipo, pra baixo, assim. Talvez no oitavo, né?
No oitavo não, eu acho que é no sexto.
No sexto ele tá irritado. Aí no sétimo ele já se acalmou, porque ele tá ainda meio, né, meio impaciente. Mas no oitavo, quando ele começa essa conversa, realmente, ele para só de escutar e começa a falar, dar o ponto dele, falar o que ele tá sentindo. E receber as respostas do entrevistado, você vê que ele vai meio que sarando, vai melhorando, né? Vai perdendo um pouco aquela coisinha de não quer falar com a família. Quando ele vai contar da história dele lá, que ele fala que é de um amigo que ligou pra ele, que ele não tinha pra quem ligar, né? Ele conta pra minazinha da Flor que, um amigo meu me ligou hoje, falando que tava meio mal. E você vai ver depois que aquela era a história dele, né? Era, tipo, sido com ele aquilo. Ele tava só mascarando um pouquinho pra não falar que era dele.
pode ser que aquela história não tenha sido mascarada, sabe? Acho que pode ter sido uma história real. Mas é bem isso, sabe? O Ronaldo, ele não conseguiu ver os últimos dois episódios. Você se importa se a gente te der um spoiler de leve, Rô?
Não, pode falar, porque realmente até os episódios que eu vi vou ter que ver de novo, porque não dá pra você entender completamente assistindo uma vez só.
O último episódio, ele tem uma mensagem muito forte sobre superar trauma, sobre o que você faz da sua vida, como você sabe o que fazer, como ter essa certeza, como seguir. Eu falo isso sobre o Clancy não ter essas certezas, porque é exatamente esse tema que ele troca com a mãe dele.
Ele tem essa última com a mãe dele, né?
É, porque o que acontece, Rô? A mãe do podcaster...
Duncan Russell.
A mãe do Duncan, ela morreu de câncer. 3 semanas antes dela morrer de câncer, ela... gravou um podcast com ele, né? Ela era especialista em psicologia e tal, ela era professora, e ela fala sobre isso. É um momento muito poderoso que ele pergunta pra ela, né? O que você faz pra lidar com tudo isso, com essas pressões, com essas coisas que acontecem, você não tem controle, com esse mundo maluco? E ela responde pra ele, tipo, você chora, é isso que você faz. Essa é uma mensagem que parece... besta, parece falar, ai, chorar, sabe? É meio contra aquela cultura popular de... popular não, né? Aquela cultura imbecil de quando todo mundo estiver chorando, você tem que vender lenço, você tem que ser forte, homem não chora. Essas ideias malucas que deixam as pessoas abitoladas, é isso que você faz mesmo, você chora, sabe? Tem que fazer, você tem que descarregar. E é entregue num momento tão emocionante, cara.
Isso no podcast lá do criador ou no Midnight Gospel mesmo?
Em ambos, tá?
Em ambos, é. Ele fala todo o sentido, né? Eu sei o que vai acontecer, eu sei que o tempo, o que vai acontecer no futuro, né? O que vem por aí. Mas é inevitável me sentir mal. E aí ele pergunta, o que eu faço quando me sentir mal? Ela fala, você chora. E eles mantêm nessa, né? Você não tem que ficar, tipo, reprimindo os bagulhos. Você tá se sentindo mal? Mano, tá bom, deixa sair. É, depois você olha direitinho, vê como é que resolve isso, vê que, é, querendo ou não, é uma coisa que vai doer, mas vai te ensinar alguma coisa. E realmente aprende algo com isso, né? O que tem um bagulho foda que esse desenho ele coloca, que ele esconde várias simbologias, né? Pelo desenho, no cenário e tudo mais. Ou às vezes joga na sua cara a simbologia, tá lá, você vai ver o que é se você quiser. Se não quiser, você não vê. Nesse episódio especificamente, nesse último, aparece o Ouroboros, né? Que é muito usado no Full Metal Alchemist, que é a versão que é só a serpente, que morde o próprio rabo, que ela é simbologia pra autoevolução. E ela aparece lá, bonitinha, tá lá, e faz todo sentido com o que tá sendo dito, com o que foi ensinado o episódio inteiro, o que tá sendo mostrado. E aí vai aquela, né? Você vai, tipo, olhar, vai prestar atenção, vai ver o que é aquilo. Se você se sentir interessado. Que nem o João falou, nada tá ali de sacanagem, né? Tudo tem uma vibe boa de tá ali.
Fiquei com uma dúvida agora. Se essa cobra que morde o próprio rabo, ela é um símbolo do infinito, o Merlin Manson é o quê?
Eu acho que também vale pro infinito, só que aí um é a auto-evolução, é o outro é o auto-prazer, né?
É o prazer infinito, é o dar e receber prazer, né?
Ai, meu Deus.
Tem que dar uma quebrada, eu tava muito sério. Cara, esse desenho realmente ele me surpreendeu. O Midnight Gospel realmente ele é uma via de mão dupla, né? Você tem duas mídias principais ali rolando juntas. Enquanto o pessoal fala, não, podcast tem que ser quadradinho, bonitinho, não sei o quê, isso é podcast. Aí os caras vão lá, tipo, dá 3 tapas na sua cara e fala, quer saber, ele vai fazer um desenho de podcast. E vamos lançar no Netflix. Aí você vai pelo desenho, porque aí você conhece o traço, lembra muito os desenhos que você já assistiu nos últimos anos. Aí você se depara com esse podcast. Aí esse caralho, mano, esse podcast é muito bom. Aí você vai atrás do podcast. Ou então, você vem do podcast, sabendo como é que é o desenho, acaba gostando do desenho e depois vai conhecer outras criações do desenhista. Isso eu acho muito interessante também.
É uma transmídia única, né? Eu acho que nunca aconteceu uma animação baseada em um podcast. Acho que é a primeira vez que eles adaptam um papo sério a uma mídia, assim, tão doida, né? A coisa ficou tão maluca, assim.
Praticamente a animação é nonsense e o papo é extremamente profundo.
E falando também em animação baseada em podcast, tem muito mais no YouTube, né? Tanto que eu achei, assim, que no começo, pelo menos, né? Eu não tava gostando muito do desenho. Porque pra mim parecia, assim, pô, tem que ficar pagando Netflix pra assistir isso aqui. Tem isso aqui que cabe mais no YouTube mesmo, como, tipo, o próprio Nerdcast tem, né? Muitos. Só que aí depois, assim, quando você vai assistindo, você vai entendendo, vai realmente vendo a qualidade dele, onde que se encaixa.
Você sabe quem faz uma coisa semelhante ao Midnight Gospel aqui no Brasil, que é muito muito bom. É o Rabisco, que ele coloca umas animações absurdas em cima de alguns áudios conhecidos, né? Um dos melhores lá é a suruba do Super Mario.
O áudio do Bolsonaro, né?
Isso, é a discussão da...
O que é isso? A Camila vai falar.
Isso.
Não, tá filmando aqui.
Eu esqueci o nome dela, mas ela era deputada na época e o seu Jair Bolsonaro também era deputado e os dois discutindo na frente da Câmara. E o que que é isso? O que que é isso? Aí a interpretação disso é uma suruba perrada acontecendo.
O literal Super Smash Bros, né, que tá acontecendo.
Exatamente, ó, esmechando mesmo.
E o melhor ainda é aquela do cabeçado também, né?
Vem me dar a cabeçada.
Essa é ontológica, né, velho? É.
Vem me dar a cabeçada.
Mas como era essa aí?
Uma coisa que eu gostei muito que o Midnight Gospel fez é que você ouve uma conversa e essa conversa ela vai trazer pra você alguma luz sobre alguns assuntos, só que ela não é meio que definitiva, sabe? Você tá vendo um ponto de vista e ele escolheu pontos de vista que não são pontos de vista comum, né? Então é muito normal você tá sendo confrontado com uma ideia que é diferente da que você tem. E parte de um desenvolvimento saudável se dá quando você consegue ter uma visão do panorama geral e saber os lados, né? Não só dois lados, né? Não é uma dicotomia, mas você entender quais são os lados dessa pluralidade onde a gente vive, entender o que é certo e o que é errado, né? Falando assim de um aspecto mais pessoal. Teve muita coisa na minha vida que eu acreditava que não é assim, tem que ser, e nunca vou mudar isso. E eu fui confrontado em outras situações com essa minha verdade absoluta que eu tinha quando eu tinha 15 anos, e aí eu falei, tá errado isso que eu tô pensando, né? Talvez não seja tão isso. Ter esse tipo de educação, ter esse tipo de consciência, não é fácil. Então, para algumas pessoas podem assistir essa animação e olhar e falar, cacete, mas eu não concordo com isso, não acho isso legal, ou não é bem assim, eu acho que é outra maneira. E tá tudo bem se você tiver uma visão assim, sabe? Mas aproveita essa oportunidade para ter essa experiência dessas pessoas transmitidas para você e para botar isso em comparação com o que você acredita.
Porque isso daí se chama também como se estivesse evoluindo, né, você mesmo, se estivesse amadurecendo, né?
Com certeza. E não é você comprar direto, como diria um professor meu de história, não é você ser um engolidor de vômito. É sim você pegar aquilo lá e olhar o que vale a pena, o que não vale a pena, o que você concorda, o que você discorda, e adaptando pra sua verdade, sabe?
Exatamente, pessoal. Então, assim, em vez de vocês concordarem se o desenho Midnight Gospel é bom ou ruim, só por conta da nossa opinião, vocês vão lá e assistam, tá?
Não, e digo mais, se você levou a sério a nossa opinião, você tá muito errado.
Exatamente. Porque eu não aconselho ninguém a me seguir, não, que eu tô completamente perdido.
Todo mundo tá perdido, Ronaldo.
Não, e uma coisa que é legal que a animação ela mostra, que também vou indo um pouco mais pro lado pessoal, é, por exemplo, eu, até meus 18 anos, eu falava com toda a convicção do mundo que eu não precisava de álcool pra ser uma pessoa feliz. Aí veio a vida e fez o quê? Me deu uma porrada no meio do saco. Aquele trauma gostosinho, hoje em dia, se eu ver o que a gente cerveja, eu quero tomar de impulso.
É aquela conversa, né? Você não precisa tomar álcool pra ser feliz, né? Mas você não precisa de um tênis pra correr, né? Mas ajuda pra caralho.
Tem uns bagulho que o desenho próprio mostra e comenta muito assim, né? Ah, eu achava que era assim de tal jeito, mas eu vi que não era. E aí você pode questionar, tipo, ah, mas como é que ele... Como assim ele viu que não era? Como assim ele trocou de opinião tão fácil, né? Que simplicidade é, assim, perder uma opinião que ele tem? E você vai ver que, mano, na vida é assim mesmo. Tem muita convicção que você tem, que você até passar por uma experiência que te obrigue a olhar de outro jeito aquele cenário, você não tem como dar um argumento que seja válido, que seja aceitável pra outra pessoa. Você pode chegar aqui, a gente pode chegar aqui e argumentar sobre um monte de coisa que a gente não tem um mínimo de moral pra falar.
Você não anda nos meus sapatos pra saber aí como é que é?
É bem isso.
Até o Biel viu. Wake me from this dream. Pra finalizar, eu queria saber a opinião de vocês sobre Midnight Gospel e se tem, né, qual foi o episódio que vocês mais gostaram. Então, pessoal, Midnight Gospel, ele vem num momento que eu acho que é muito importante conteúdos que tragam esse tipo de informação de autoconhecimento, de lidar com traumas, desse tipo de coisa, para um grande público, né? Às vezes um podcast, ele não tem, ainda mais um podcast em inglês, por mais que inglês seja uma língua bem popular mundialmente falando, mas o fato dele trazer isso para uma animação, traz para um público que não teria contato, não iria procurar um podcast com um tema parecido com aquele.
Que de outra cultura, inclusive, né?
Exatamente. E ele traz alguns assuntos que é muito válido nesse momento, nesses momentos sombrios que a humanidade está vivendo. A gente tem uma série de protestos por igualdade, a gente tem uma pandemia, né, que o mundo está começando a se adaptar ao que está acontecendo. Provavelmente a vida vai mudar completamente nos anos vindouros ao Covid e ao que está acontecendo agora em 2020. E você ter um programa que te ajude a entender algumas coisas é muito importante, sabe? Eu não tô falando entender de uma maneira que você vai ouvir uma Midnight Gospel e falar, ah, beleza, eu sou budista agora. Não, mas ele vai te dar talvez algum conforto ou algum insight de alguma coisa que tá acontecendo que você não tava tendo antes, porque você só tinha uma visão. Ele vai te dar outros panoramas. E a animação é muito louca, cara. Eu não sei ainda se eu gosto dessa animação. Ela é bem malucona e não sei, é psicodélica de um nível, eu não sei dizer se eu gostei ou não. Eu não desgostei, disso eu sei. Agora, eu não sei se ela é whatever pra mim ou se eu gosto dela. Em momentos eu gosto, em momentos eu não gosto. Varia muito. Mas eu acho que, se você é um cara muito cabeça dura, tá ouvindo meu podcast, acho bem difícil. Acho que os nossos ouvintes são uma galera bem de boa. Cara, tenta botar suas vaidades de lado pra assistir esse programa. Assista, de cabeça aberta, pra entender os outros lados, né? Praticar um pouco de empatia, entender outros aspectos de outros assuntos que talvez você nunca tenha se dado a liberdade de ouvir. Que isso vai ser muito construtivo pra você. Eu acho que todas as animações que a gente já falou tratavam sobre assuntos muito legais. Essa é a que traz alguns pontos de vista muito ricos, assim, sabe? Exatamente por não tratar isso de uma maneira subjetiva. Trata direto. Eles estão falando sobre aquele assunto ali. Por mais que a animação não fale, os diálogos estão falando disso, então tá sendo um tratamento direto. É dedo na ferida, sabe? E eu gostei muito de Midnight Gospel. O meu episódio favorito é o último. Eu acho que aquela mensagem é muito poderosa, aquela mensagem que ele tem, aquela conversa que ele tem com a mãe dele. É um papo muito enriquecedor e que vale muito a pena de se assistir.
E também tem o final do final, né? Que eu acho que tem um trecho que é o pai dele falando ali, eu não lembro.
Não, é a mãe dele.
Não, sempre lá quando ele tá entrando dentro do ônibus lá, que tem várias pessoas.
Então, você vai ter uma gravação depois, não é?
É, então, aí fica uma gravação, só que é um homem falando.
É, não, é que aí depois todo mundo descobre que isso era só o sonho do Rei Gelado, só.
Volta, do pinguim dele, cara.
Do pinguim dele.
Mas é isso, eu acho que vale muito a pena. É um conteúdo que você tem que ver de mente aberta. E você vai ter que provavelmente ver duas vezes. Uma prestando atenção nos diálogos, outra prestando atenção nas animações. Eu assino embaixo do que o pessoal do Meteoro falou.
É, eu acho que é meio que unânime que todo mundo gostou, né? É muito bom, tem um clima legal, querendo ou não. Mesmo falando de temas sérios, o clima que ele passa é muito legal, muito descontraído. E também, falar que o meu favorito não foi o último é sacanagem, porque ele fecha muito bem tudo. Até porque todas as partes que o personagem principal, né, o Clancy, ele fala dele mesmo, ele se abre com o público, né, com o entrevistado, são muito bons, porque você vê que ele não é só um maluquinho que não faz nada, que fica o dia inteiro descalço em casa, que tá lá interessante, pessoal. Ele tem ali um porquê que ele tá naquela situação, que ele se sente daquele jeito. No sétimo episódio tem uma parte assim, que ele contando do pai dele, mas no oitavo, como o episódio inteiro, né, ele meio que se abrindo e ele conversando de forma mais pessoal, ele tem um clima mais gostoso. É muito fácil você achar qualquer tipo de mídia, de filme, desenho, essas coisas. No começo dos anos 2000, por exemplo, todas as mídias eram muito pra te passar a ideia de que, ah não, você pode ser feliz, você tem que ser feliz, você é obrigado a ser feliz. Qualquer coisa que você faça que não te deixe extremamente feliz, tá errada de você se fazer e tudo mais, que é o que o John até comentou, né, que, ah, enquanto todos estiverem chorando, você fica vendendo lenços, negócios assim, que fica meio que colocando num pedestal o ato de você estar feliz. Se você tá triste, você tá, mano, completamente errado. Você não pode nunca tá triste. É quase um crime, tá ligado? Você se sentir mal. E hoje em dia a gente vê que não é bem isso, tá ligado?
Que tem muita gente, inclusive, que esconde isso, né? Por ter vergonha. Fala, nossa, eu tô errado, então eu tô escondendo isso.
Então, a gente que cresceu com esse tipo de mídia, por exemplo, quando a gente era pequeno, né? Empurravam muito isso pra gente, que a gente era obrigado a ser uma pessoa super bem-sucedida, super feliz, tudo vai dar certo pra gente acreditar e tudo mais. E essa geração nossa foi crescendo, foi vendo que não é bem assim. E atualmente todo mundo tem problema com depressão, ansiedade, problema com sono, tudo mais, porque acha que foi uma falha a vida dela, né? Porque, ah, mas me venderam que eu tinha que ser feliz, tudo ia ser maravilhoso, o mundo ia ser lindo se eu me esforçasse. Eu me esforcei e não deu nada certo. E aí você fica aquela ideia meio que, será que eu fiz algo errado? O problema sou eu, né? E esse não foi o primeiro produto que fez isso, né? A primeira animação que fez isso, mas ela é uma das que vai, né, marcar bem esse começo, de te mostrar que não é obrigatório tudo dar certo, tudo ser maravilhoso, que o seu plano vai dar certo. Você pega o que te deixou triste, o que você vai fazer? Você chora. Eu fiz muito isso. Assim que você entender o que aquilo, né, te fez de verdade, você aceita e você evolui. Não tem pra onde correr. E ele mostra muito bem isso.
Eu também gostei muito, cara. Pra mim foi uma grande surpresa o desenho, porque qualquer pessoa que começar a assistir ali, não sabendo do que se trata, vai ter uma quebra de expectativa e uma surpresa muito grande. O desenho, ele não acusa que ele realmente era. A estética do desenho não tem nada a ver com o conteúdo que tem, que ele possui, né? E realmente, assim, é um desenho que ele veio numa hora muito propícia. É um desenho adulto, com uma linguagem visual muito convidativa e que trata de temas que muitas vezes são tabus, né, para a maioria das pessoas de conversar. Então é interessante um desenho desse jeito sendo veiculado numa mídia de grande massa como o Netflix. Eu gostei muito dos papos, achei muito interessante e realmente eu vou acabar fazendo o que eu tinha dito, de, por conta do desenho, conhecer o podcast e procurar sobre o podcast original. Eu dou 5 batatas para o desenho.
Você tem um episódio favorito, Rô?
Cara, eu ainda não assisti completamente, né? Eu creio que do jeito que vocês estão falando, eu acho que o sétimo e o oitavo vão ser ótimos. Mas o sobre feitiçaria e esoterismo, para mim, foi muito interessante.
Então, quando vocês combinaram de fazer esse podcast, né? Eu falei que eu não gostei muito desse desenho. Realmente, eu não gostei porque eu assisti bem o começo só, assim. Cara, o desenho, assim, em si, né? A animação não é muito atrativa, pelo menos pra mim, né? Porque eu não gosto de uma coisa meio doida, assim, muito maluca, né? Eu quero ter alguma coisa mais sólida, né? E o desenho é muito... Ai, não sei nem qual a palavra, assim, muito abstrato. E eu não gosto muito disso daí. Só que quando começou, de fato, o episódio, começou os diálogos, aí eu vi qual que era realmente o foco, né? O foco não é tanto o desenho, né? O desenho tem o seu papel ali, só que o foco é muito mais nos diálogos. Cara, que diálogos fantásticos são. Tanto que me atraiu pra escutar o outro podcast, né? Inclusive, primeira vez que a gente tá fazendo propaganda de outro podcast aqui, né? Então, assim, e quando eu comecei a escutar, de fato, o podcast dele, né? Eu achei muito louco louco que eu digo, difícil, assim, de acompanhar os diálogos, né? Aí que eu vi realmente o papel da animação. A animação tá ali, ele dá um embasamento, de certa forma, pro diálogo, entendeu? Porque ele foi feito primeiro o diálogo, né? Pra depois fazer a animação por cima. Eu acho que teve algumas adaptações, né? Pra caber naquele mundo ali, a animação. Eu acho que eles puxaram o pessoal que falou, né? O pessoal que conversou no antes, né? Pra poder fazer os diálogos assim, pra poder caber. Na animação, os diálogos são falados como conversa naquele mundo, né? Eles cabem ali dentro. Eles estão interagindo de certa forma. Por exemplo, lá no primeiro episódio, eles lutando contra os zumbis. Falando no episódio sobre matar zumbis, entendeu? Só que na animação ele fala, né? Fala assim, ah, tem aquele zumbi ali. E eles talvez tenham feito só essa adaptação. Só que aí a animação, ela realmente dá o embasamento pro diálogo, onde torna mais rico, né? E o entendimento, assim, pra uma pessoa leiga nos assuntos, como eu, assim, mais palpável, né? E isso me deixou encantado, né? E eu acabei assistindo quase tudo no mesmo dia.
Você tá vendo, o Thomas? Existe um mundo além de Assassin's Creed, cara.
Enfim. E assim, dos episódios, eu não tenho um favorito, porque eu gostei de todos, né? Assim, porque todos eles eu aprendi alguma coisinha. Só que talvez o que eu tenha aprendido mais, talvez tenha sido no penúltimo, né? Que fala sobre a morte e tudo mais, assim. Que ele fala assim sobre não a morte, assim, a nossa morte, mas a morte de um ente querido, né? Como a gente trata, né? Todo o processo, né? Não só do luto, mas também como a parte do velório, funeral, essas coisas, né? Como a gente trata o corpo. Eu achei isso muito informativo pra mim.
Essa parte foi foda mesmo.
Vou buscar mais informações sobre isso, inclusive.
Voltando pro lado do simbolismo, que nem nesse episódio eles mostram a árvore da vida, né? Que são os caminhos de um ser terreno que ele pode, tipo, passar de um ser terreno pra um ser iluminado. Que é o que eles viram no final. Que todos os amiguinhos que ele acha no caminho ali vira aquele, uma coisinha só no final, a mochilinha.
É, e uma coisa que eu acho incrível, né? Que dentro da mochilinha infinita dele tem a morte lá dentro, né? Enfim, essa é a minha opinião, cara. muito bom a animação. Assista. Eu não assisti em português, assista em português e inglês, que for melhor. Talvez pra mim seja melhor ter em inglês, porque é mais original, né? E talvez te prepare um pouco pra você escutar o podcast também do Duncan, né? Que são assuntos muito ricos, e mesmo que você não goste de coisas assim meio que esotéricas, você sempre vai poder aprender alguma coisa com elas.
E é isso, pessoal. A fantástica arte desse programa foi feita pelo nosso querido amigo Hidequinho. Luiz, fala aí as suas redes sociais pra quem quiser saber.
Pode me encontrar como Hidequito no Twitter e Hidesenhos no Instagram, todos com H e CK.
Críticas, dúvidas e sugestões, joystickbuster@gmail.com. Manda uma mensagem pra gente ou procura a gente nas redes sociais, né? A gente tem o Facebook, facebook.com/joystickbuster. Tem também... Bom, não tem. Tem YouTube. A gente não tem nada no YouTube, mas segue lá. Vai dar uma força. É Joystick Buster no YouTube. É a caveirinha lá.
Vai com hora sai, né?
No YouTube a gente tem uma página minimalista. Assim, não tem muitos elementos, mas é bem conceitual, sabe?
Pessoal. O Joystick Buster, ele é uma coisa colaborativa maluca que se um dia aparecer alguém que quiser fazer vídeo e botar no nosso canal, ele vai ser muito bem-vindo. Inclusive, eu vou deixar aqui aberto, você que é ouvinte do Joystick Buster, tem uma ideia de tema e queria gravar, pode procurar a gente, velho. A gente grava qualquer coisa com qualquer pessoa, mano. A gente é loucão mesmo.
E mais um conselho, assim, ó, aproveitem essa época aí pra aprender um pouco mais, repensar um pouco sobre tudo aquilo que você tem aprendido na sua vida. Acreditem que a diversidade, ela é melhor do que o que as pessoas pregam, que a manga com leite não faz mal, abacate com sal é gostoso.
E depois de comer, não te dá cãibra.
Bela mensagem de encerramento. Um beijo no coração de vocês e falou!
Valeu!